programa Edson.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco em mais um programa Red Zone, trazendo muita, mas muita, muita, muita coisa para vocês, porque essa semana está mostrando que Torre de Babel não é de papel, entendeu? Torre de papel não é de Babel, nem castelo de carta é de tijolo. Então, pera lá, aqui se faz, aqui se paga. Se você está falando aos sete ventos, né? Porque são quatro, mas os piratas são sete, porque o oitavo dá vazar. É isso, que é a volta para casa. E aí, se preparem, que o dia hoje vai ser emocionante. Ei, Alexandre Melino, abraço a todos vocês. Pronto para começar mais um programinha aqui do meu lado.
Fernando Amati, nós vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, divertida, elucidativa, educativa, porém, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite. Boa noite, João. Vem aí.
Já perceberam que o negócio tá bacana, né? O negócio tá bacana. O negócio tá bacana. Bacana. Muito bacana. Então, para você que tá aí, bacanudo, sentado, pensando, não sabe o que faz com o dedo, com a língua, com a orelha, com besta, vamos falar assim, toma atento, menino, como se dizia lá no Nordeste. Toma atento, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho como vai ser só pancada hoje no nosso programa, Martin, qual que é a frase dessa semana emocionante?
Se você não sabe aonde apontar o dedo, coloque-o na boca, evitando comentários infelizes ou tendenciosos.
Se você não gosta de colocar o dedo na boca, põe na orelha.
Também é uma boa.
Põe no nariz.
Boa, é. Não, não
fala. Põe os dois?
Não, não, não fala.
Põe no mouse.
No mouse.
É uma Red Zone, exatamente. Pronto. Então, galera, semaninha, hein? Semaninha. Semaninha já começou com reviravolta de pessoas falando um monte de coisa, e a gente está vivendo um mundo de efeito manada absurdo. Você pega as mídias sociais, se vocês são daqueles navegantes sociais, os caras falam assim, que olham para o amigo do lado e falam assim: eu tenho 3.500 amigos, eu tenho 30 mil visualizações. Você pode ter problema, sabia? Aliás, você pode não. Você está com alguns problemas. Por quê? Porque, primeiro, houve algumas mudanças, por exemplo, no X, o antigo Twitter, que o nosso amigo Elon Musk já está de olho nas pessoas que estão fazendo comércio indiscriminadamente com o seu produto. E prepara-se que a conta vem. Depois não vem chorar. Mídia social. Então, para você ter contatos sociais, troca de informações rápidas, principalmente no X, não é verdade? Não é para vender a calcinha da irmã, bicicleta velha do filho, né? Vara de pescar do vô que morreu. Cuidado, cuidado. A que se faz, a que se paga, né? E tem aquela fase também que a gente pode até comentar em certos momentos, que a gente não pôs nem como pauta, mas tem um cidadão aí que easy come, easy go, né? Que acha que pode fazer o que quiser e toma umas invertidas na vida, né? Então, cuidado, cuidado. Sejam mais responsáveis, tá bom? Para começar tudo isso daí, no comecinho da semana, começou várias pessoas a encher as mídias sociais com as informações. Primeiro que já estão cheias daquelas coisas. Você já usou o ChatGPT para ver como que está seus investimentos? Você já usou o ChatGPT para ver como você escolhe melhor as roupas antes de sair de casa? Você já usou o ChatGPT para ver qual é a probabilidade do tempo mudar e você tomar uma chuva? Você já olhou o ChatGPT para ver qual o melhor momento para dar banho em seu cachorro? Pelo amor de Deus, sejam mais inteligentes. Né? Antes da inteligência artificial, tem uma coisinha dentro da sua cabeça, chamado cérebro, que deveria ser inteligência humana, né? Que por acaso é que criou a artificial. Mas enfim, no começo da semana, começaram um monte de gente falar: cuidado, ataques em massa contra jornais, ataques em massa contra meios de comunicação. Aí,
Facebook, Meta.
Aí não, começa, falou meio de comunicação, começa, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, que é a Meta. Ah, pode também ter impacto no YouTube. Ah, TikTok, meu Deus, não vivo sem TikTok. Como que eu vou fazer meus vídeos no Cavaca, hein? Como que eu vou mandar informações para meus amiguinhos que estão do outro lado do mundo no meu Schlopsk? Não interessa o nome do aplicativo. Todo mundo acha que tem um app que vai resolver sua vida. Só que eu já falei para vocês lá atrás e repito, o centímetro quadrado do seu celular vale muito. Tome vergonha na cara e cuidado. Tá bom? E aí começaram a falar um monte de coisa até que apareceu a notícia que 3 cabos submarinos de conexão de dados foram rompidos no Mar Vermelho. Né? Aí pronto, aí os caras começaram a querer se justificar e falar que era ataque à infraestrutura. Que eram ataques programados. Porra, velho, sério mesmo. A maioria dos problemas que acontecem com cabo submarino é por causa de âncora de navio. Existem, inclusive, regras mundiais que onde passam cabos submarinos, navios não podem estar atracados, ou seja, estacionados. Né? Outro problema que já foi comprovado por causa da temperatura que se eleva próximo a esses cabos, tubarões mordem os cabos. Você acredita? É, sim. Caranguejos, lagostas ficam tentando mastigar os cabos, morder, cortar, qualquer coisa com os cabos. Pois é. Então, da onde que o povo tirou que o ataque era contra as mídias sociais? Tá muito social esse povo, você não acha, Mati? Tá...
Não tá social, né? Tá ignorante, como a gente já comentou diversas vezes. O grande negócio, assim, de um dia para o outro, antigamente quem geravam os conteúdos eram os jornalistas para que as pessoas consumissem. Com o advento da internet e dessa, eu acho que da internet móvel, principalmente nos celulares, os cidadãos passaram a conseguir ser mais rápidos e ágeis, não tem como, né? Tem 10 jornalistas, tem 1 milhão de pessoas. Então, não tinha como ganhar essa guerra mesmo, né? E as pessoas a postarem as coisas e publicar as coisas. O grande problema, tá? Eu não gosto muito dessas frases prontas, mas eu vou dizer na fake news. Está vindo a informação de onde? Você tem certeza? Não. Então, não fala. Então, não fala.
Putz, cara.
Investiga. Então é assim, eu e o Alexandre ouvimos no começo do dia, instabilidade está acontecendo. Chegou na hora do almoço, tá? Uma pessoa conhecida nossa postou a notícia, cabo submarino rompido. Tá? Foi um ataque, entendeu? Todo mundo, um ataque, não sei o quê. Ele gosta, entendeu? A gente já comentou do Notícias Populares, do jornal. Cara, as pessoas gostam de causar alarde e talvez mostrar que elas estão por dentro das coisas. Só que daí, a hora que aparece a realidade, são poucos aqueles que se retratam.
Cara, não, começam as esquisitices, porque começam a aparecer conclusões absurdas. Né? E aqueles que não tiveram a chance de falar no início, passam a falar com mais ênfase. Então, assim... É notório que todo mundo virou especialista. Todo mundo acha que sabe muito, cara. Muito. E acabou a humildade. Acabou o item principal. Se você tem conhecimento sobre uma informação, e essa informação pode fazer bem para alguém ou impactar alguém, você tem que saber que você, ao passar para frente, você está sendo responsável pelo impacto nas outras pessoas também. E esse impacto, se não for bem direcionado, se não for com raciocínio, com capacidade, ele vai passar a ser um impacto negativo. Ou seja, você já tem um problema, você está criando outro, ou outros, ou milhões de outros. Né? Então, gente do céu, devagar com dor com santa de barro, já falava meu avô. Calma lá, dê nome aos bois. Aí todo mundo fala assim, ouviram notícias que vão acontecer hoje. Coloque a fonte. Né? Clique em cima, copiar, colar. Ctrl-C, Ctrl-V. Ou não consegue?
Não, mas então, existe um problema, Lê, que assim, quando você está gerando a informação falsa, você não consegue, você não tem essa massa, você não tem essa possibilidade de fazer os outros.
Né? Então, olha que nosso amigo falou, prevejo um choquei cybersec, eu prevejo um caguei para tudo isso. Vou registrar isso, caguei para tudo isso.
O problema é que, infelizmente, esses falsos profetas, eles continuam ganhando seguidores, adoradores, né? E as pessoas gostam de ser enganadas. Essa é uma tristeza muito grande que a gente vê. Pessoas gostam de ser enganadas. Não, o cara errou, beleza, né? Tinha mãe de Iná. Talvez vocês não lembrem da mãe de Iná.
Walter Mercado, mãe de Iná.
Mãe de Iná fazia as previsões astrológicas. Ela falava assim, vai morrer um político, vai morrer uma pessoa do esporte e vai morrer alguém, né, que aparece na televisão. É claro, você morre gente todo dia, entendeu? Gente do esporte morre todo dia, né? E daí, assim, ela sempre acertava, porque a previsão era bem precisa, né? Vai morrer alguém. Pronto, ganhou.
Cara, que assustador, cara. Eu juro mesmo, eu estou impressionado com a quantidade de besteira. Assim, algum tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, você abria, né, quando estava essa mudança do Twitter pro X, já estava virando, parecia coisa pornô. Parece umas mulheres arrancando a roupa e um monte de negro botando, tira mais, não sei o quê. Que é isso, velho? Aí o Elon Musk, doidão, que todo mundo fala que é doidão, foi lá, pegou o negócio, começou a mudar a bagaça toda. Né? Não tá mudando nada, tá tudo igual. Não é bem assim, não. Tá? Outro exemplo com relação à Meta, que um monte de gente tem grupos de vendas disso. Instagram fazendo propaganda de loja de sapato. Facebook colocando venda de garagem lá para todo mundo ver. Meu amigo, se ninguém tivesse vendo, a Meta não tinha criado a Meta Business. Então, eles estão criando termos legais para cobrar você que está agindo na ilegalidade. Um dia a conta vem, cuidado.
Era a minha parte, né, Ale? Pô!
Cuidado, cuidado. Pois é, cuidado. Então, é isso. É só um recado para... tá na dúvida? Pergunta. Vem aqui ver o programa com a gente. Mete as perguntas aqui no chat. A gente sempre fala de tudo que acontece aqui. Não se preocupe, a gente está aqui para ajudar e orientar as pessoas. Se a gente não souber, a gente vai falar, não sabemos. Vamos olhar, a gente traz na semana que vem, não tem problema nenhum. Traz durante a semana, manda um e-mail para a gente responde, sem estresse. Agora, alarde não, né? A gente já tem muito problema na vida para criar mais problema. A segurança não é para ser vista como um novo problema, como um novo custo. Ela tem que ser vista como um advento. É uma melhoria para o seu amanhã. Se todo mundo usar a tecnologia de uma forma correta, vão ter o quê? Vantagens. Por que o criminoso hoje está tendo mais vantagens do que as pessoas comuns? Porque eles estão investindo mais do que você imagina. educação, em golpe, em treta, em hardware, em tudo. Pare para pensar nisso. Só para dar aquela cutucada assim no. Aquele fala do lado aqui, pô, você é amiguinho, tá tudo bem com a gente. Aí o outro do outro lado, tá bem nada, você tá uma porcaria. É isso que a gente fala. Beleza? Bom, continuando a nossa história maluca, vocês vão entender onde que nós vamos chegar aqui. O que que acontece? Os caras conseguiram utilizar, olha que matéria, no mínimo tendenciosa. Então, a manchete é assim, Flipper Zero, né, consegue fazer o phishing pelo Wi-Fi e atacar carros, né, da Tesla, por exemplo. Aí vamos entender isso. Quando o cara para o carro para abastecer, carregar de energia nesses pontos, o ponto que vai fazer o abastecimento de energia, o carregamento do carro elétrico, ele tem um SSID. Porque ele monitora se você está cadastrado, ele monitora o tipo do seu carro, ele monitora a amperagem, ele monitora a quantidade de vezes que você já deu carga, ele monitora tudo. Ah, mas é de graça. É de graça, meu amigo. Eles estão monitorando tudo, ok? E aí o Flipper Zero faz o ataque do SSID e pode destravar o carro, descobrir a tua informação, blá, 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 blá. Ponto. Tá. Agora vamos lá. Vamos ser o advogado do diabo. Por que o Flip Zero, né, Amate? Cara, essa ideia, até no, onde nós sabemos, ele pode ser atacado por muita coisa, não é verdade?
Cara, assim, a matéria ela tenta dar uma acertada do meio da matéria para frente. O grande problema é que, assim, sempre quem toma martelada é o prego que está mais alto. E nesse exato momento, o prego mais alto é o Flipper, né? Todos os ataques que os pesquisadores comentaram que é possível fazer, você consegue fazer com Raspberry, tá? Você consegue fazer com notebook, você consegue fazer de outras maneiras também. Para fazer no Flipper, cara, é super legal você ver acontecer no Flipper, porque ele é pequenininho, porque você põe a anteninha, tá? Só que a tela do Flipper é uma bosta, né? A interface dele não tem como. É muito mais fácil eu colocar no Raspberry, que eu posso ter uma tela, eu posso ter uma tela touch, eu posso fazer um monte de outras coisas, né? Programar outras coisas do que eu fazer no Flipper. Eu fazendo Flipper como prova de conceito, cara, legal pra caramba. Pronto, consegui. Mas levantar a super bandeira do Flipper é, mais uma vez, um equipamento que é super legal, acaba pegando o rastro ruim, né? O karma ruim de maus jornalistas aqui.
Cara, existem inúmeras maneiras de você fazer ataque por uma situação de Wi-Fi, não é verdade? E aí os caras vão pegar... E eu penso assim, no que eu penso no Flipper, o que eu menos vou pensar é no Wi-Fi.
Exato. Mas então, Ale, que o cara não falou do Pineapple? Que é o sistema completo de phishing e tudo mais, que o cara ele pode fazer o phishing da loja que o cara está indo no mesmo momento onde o cara... Ninguém falou disso daqui, né? Então, eu acho que é o prego mais alto. Estão falando do Flipper. Ó, conseguimos fazer com o Flipper também. Corto também, deixa só falando Flipper, entendeu? Para ver se alguém bane dos Estados Unidos também esse tipo de coisa.
Eu penso que é para isso. Tá faltando eles banir de vez, não é verdade? Porque tá demais, cara. Tá demais. É uma estupidez em cima da outra. Só paulada, só paulada. Eu não sei qual que é a bronca que pegaram do golfinho, velho. Tá. Sei lá, se fosse uma vaca, um cavalo, se fosse um macaco.
A próxima luta vai ser Popó contra Flipper. Só pode.
E o golfinho pois é.
É, Sociedade Protetora dos Animais, entendeu? Socando o pau no... Nossa.
Da torcida. Ah, cara, é lamentável, cara, é lamentável. Então, e sabe o que acontece? Quantos carros elétricos estão pelo mundo hoje? Uma porrada. Eu vou falar para você que 80% deles são chineses. E você, todos os exemplos que aparecem com... ataques é com o Flipper. Tudo que é carro atacado é o Tesla.
Então, de novo, aí a gente vai ter dois casos de dois pregos.
São os dois pregos que estão em evidência, tomando paulada até não poder mais. Né? É o Tesla. É o Flipper. Agora fizeram o ataque do Flipper no Tesla. Cara, parece brincadeira dos trapalhões com o Sargento Pincel, cara. Sabe? E daqui a pouco vai aparecer um Mussum aqui no meio da gente e fala assim, Cacildes. Né? Porque não é possível, cara. Não é possível. Não sei onde que nós vamos chegar. Bom, se você acha que tá bom, então vamos levar as coisas para deixar mais emocionante a vida de vocês. Sempre em março, comecinho de março, a gente tem umas notícias muito boas. Março e abril são notícias muito boas. Porque quando chega abril, a gente começa a ter aquelas informações de bolsa de valores. E muitos dos ataques que ocorreram no ano passado, a gente começa a entender por que houveram os ataques. Nesse momento, o FBI apresentou um super relatório dizendo que os Estados Unidos, sério, os Estados Unidos perderam em 2023 mais de 12 bilhões e meio de dólares de crimes online. Cara, isso em 2023. 12 bilhões e meio em crime. Então, assim, tudo aquele monte de coisa que a gente vem noticiando, que tem um monte de coisa na polícia, Interpol, Europol, FBI, NSA, CISA, Polícia Federal do Brasil, Polícia Alemã, Polícia do Canadá, a gente já trouxe várias informações para você. E aí prova aquela outra mensagem que a gente falou, que para cada um policial do FBI, um agente do FBI especializado em cibercrime, existem 50 atacantes, para cada um, no mínimo.
Não, média. 50 chineses, fora o resto do mundo. Chinês,
né? Só chinês, verdade. Imagina o resto do mundo. Então, assim, cara, os caras no ano passado tinham lá 800 e tantos milhões, agora foi para 12 bilhões. É assustador, assustador. Então, assim, para onde a gente vai parar? Teve um crescimento de mais de 22%, cara. Cada ano que passa, a gente está crescendo entre 18%, 19% a 22%, 23%. É muita coisa por ano. E tudo quanto está, que estão falando agora de perda em grana. Criptomoedas, essas situações. Daqui a pouco saem os outros relatórios que vai começar a falar de cada área. Quanto perdeu na saúde, quanto perdeu no agro, quanto perdeu nas indústrias, quanto perdeu na educação. Segure-se nas cadeiras, porque 2023 foi um caos. E pelas coisas que estão acontecendo esse ano, desde o começo do ano para cá, ano que vem vai ser, assim, apocalíptico. Não é verdade, Eduardo? Tá só piorando, cara. Tá só piorando.
Tá só piorando. É assim, eu acho que é bom a gente dar uma olhada no relatório do FBI, ou todos esses relatórios que saem por agências, vamos dizer,
reconhecidas, mas,
porém, neutras de produto, tá? Porque todo, nas de produto, cada uma vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Mas essas governamentais... esses caras estão vendo uma parte do submundo que a gente não vê e que a gente não tem acesso. Né? Que às vezes, um negócio que a gente já comentou aqui, aquele filme de Hollywood que você acha que é total ficção científica, é o que talvez tenha a gente vivendo lá do outro lado, mas é só para não espalhar o caos, que você continua só achando que é só mais um filme do cinema. Essas estatísticas, eu acho que elas são muito boas para a gente ter uma ideia do que aconteceu e para a gente, falei de previsão, tentar prever o que tem pelo futuro aí esperando a gente. Né? Então, arregace as mangas, vai ter muita coisa para a gente fazer ainda, muito trabalho para nós.
Só para vocês terem uma ideia, De um dado que colocaram nos relatórios do FBI, que eu achei muito interessante, é que você vê assim, eles olha como a sacada. Eu acho legal quando o cara tem uma visão o mais neutra possível, por isso que a Mati tocou forte nesse assunto de entidades que não têm produto. Porque olha a situação que o FBI está colocando. No ano passado, 2023, houveram 880.418 reclamações. Então, peraí, se teve 880.418 reclamações, isso gerou 12 bilhões de perdas. Então tem muita gente que está quieto aí, cara, que essas contas estão meio estranhas. Você pega o ano anterior, era 800 mil, gerou 10 bilhões de prejuízo. Você pega 2021, 848 mil. Então, assim, desde 2020, a gente está ali todo ano nas 800 mil reclamações. Porém, de 2020 para cá, pulou de 4 bilhões para 12 bilhões. Sabe, é 3 vezes mais. Então, esse é o impacto real que a gente tem que começar a prestar atenção. Né? É 3 anos, cara. Tá? 3, 4 anos, você pula de 4 bilhões para 12 bilhões e tem gente que ainda não quer ter um cara especialista em segurança no seu trabalho. Tem gente ainda com esse papinho de vou comprar equipamento com inteligência artificial, é sério? Triste, não é, Amate?
Custa caro, Ale, para de falar isso, custa caro. Oh.
Nossa senhora, velho, que coisa mais triste. Bom, agora vocês se sentir muito mal mesmo, né? Vocês vão lembrar daquele Jô Soares falando assim, por quanto quer que tem pule da ponte? Aí os caras levam assim, não, é 500 cruzeiros, dinheiro sim na hora. Você quer que eu me pule da ponte e ganho 500 cruzeiros? Você lembra disso, Amate? No Vivo Gordo? Então, quem é mais velho que nem nós vai lembrar. E agora a gente vai falar o seguinte. Os caras conseguiram simplesmente meter uma multa monstra no TikTok. Por quê? Porque foi comprovado que vazaram dados. Olha que coisa estranha, cara. Que vazaram dados de pessoas, dados biométricos das pessoas que assinam o TikTok, são membros do TikTok.
Coletados indevidamente, não foi nem coletados devidamente. Eles falam de coletados indevidamente e usados indevidamente depois.
É, através do TikTok. Olha que coisa louca. Aí a justiça vai lá e meteu uma multa de 23 milhões no TikTok para que eles paguem para o órgão que é emissor da multa. Você vai pagar para o governo, ok? Tá. E aí eles estipularam o seguinte. Que para cada pessoa impactada, que perdeu a digitalzinha, ou que apareceu o dado dele em algum lugar, eles vão pagar R$500. Isso aqui é perigosíssimo isso. Isso aqui é perigosíssimo. Por quê? Porque uma hora ou outra o cara vai olhar para você e você fala assim, pô, o cara pegou o meu CPF e comprou uma casa e fez um empréstimo e fez isso e fez aquilo. E o cara vai falar para você, tudo bem, a gente pede desculpa e toma aqui seus R$500, que é o que você vale.
Já teve uma outra dessa, né, Ale, de vazamento de
dados do governo.
Exatamente, de CPF, que também era relacionado à Caixa e o pagamento foi um número assim ridículo, né?
Lamentável, exato. Mas era mais que R$500. Eu acho que era quase R$1.000, certo? Era meio salário mínimo, dava R$1.100, um negócio assim que eu me lembro. Salário mínimo tá quanto? 2 e pouco, não é?
Aham.
Uhum. Então, isso daí era meio pouco, era meio salário mínimo que era multa. Então, ou seja, é demais isso aqui, cara. Isso aqui é triste. Isso aqui é muito triste, cara. E assim, TikTok virou uma rede social mesmo. Vocês já pararam para pensar? Se isso é realmente uma rede social? Essa que o Henrique colocou aqui. O Henrique comentou que teve um vazamento no Facebook que eles pagavam até R$5.000. Isso foi uma ação que apareceu no governo de Belo Horizonte e a vara da justiça de Belo Horizonte estipulou R$5.000 de multa para quem provasse o vazamento que teve dados vazados. Isso foi com relação à Meta, Facebook direto, em Belo Horizonte, que os outros estados brasileiros poderiam utilizar. Beleza? 5 mil. O governo pagaram 1.000. Agora o TikTok está dando 500. Então, assim, primeiro, a gente não tem a NPD, a gente não tem a LGPD, a gente não tem... Qual que é o nome dos caras lá que é o caviar do LGPD mesmo? Os...
DPO.
Os DPO? Caviar do LGPD, foi dose, hein? Os DPO. Pois é, cara. Então, se tem tantas regras e as pessoas estão tão preocupadas, realmente preocupadas, por que a justiça estão estipulando multas completamente diferentes, sendo que o dado é da pessoa? Tá? Acho que quem mais pode dizer quanto vale você, Amati? Quanto vale teu cabelo, sua digital?
Cara, cabelo é digital, tô preocupado. Tô preocupado com a costeleta, entendeu? É.
Quanto vale sua costeleta?
Cara, mas depende, é pra quê? Você vai fazer a propaganda, entendeu? Vale muito, entendeu? Mas o negócio é esse, Alê. A gente já comentou algumas vezes aqui, eu acho que as pessoas não têm noção do valor de algumas coisas.
É pelo centímetro quadrado do celular, é isso aí.
Até que elas percam essas coisas. Então é assim, a pessoa ela não tem noção do valor da liberdade até que ela seja presa e ela perca a liberdade. A gente está vivendo num mundo agora de que você não tem noção do valor da sua identidade, individualidade, até que você perca tudo isso. Né? E daí, é assim, é muito difícil, não existe uma resposta certa. Tá? É isso que o Alexandre falou, pô, quanto vale? Cara, não existe uma resposta certa. Não existe um número exato. Porém, existe um número. Por quê? Porque, principalmente isso daí, é um dado biométrico. Pensa bem. Você cuspiu no potinho ali, é o seu... O cara pôs o cotonetinho, né?
É o seu... DNA, né?
Exatamente.
Tudo aquele monte de coisa que enfiaram na sua napa, que fez teste de Covid, velho. Se teve algum maluco que ficou guardando disso e armazenando, amanhã depois ele vai ser o rei do mundo. Vocês não estão ligados nisso.
E tá pouco se lixando pra doença que tá colada ali, né? Talvez seja até uma boa pra ele falar, eu sei a doença que você pegou no verão passado. É. Mais um filme, né, Lê?
Exatamente. Então, gente, é muito. E eu vou falar com conhecimento de causa. Eu passei quase 5 anos, cara. 3 anos declarados. Mas foram impactos de 5 anos, porque teve dados vazados através de uma sacanagem que aprontaram com um familiar meu. E eu fui totalmente impactado. Então, assim, só eu sei quanto tempo eu perdi com isso, só eu sei quanto eu gastei de fazer todos os documentos. Porque não vai pensar que você vai fazer o documento, é de graça. Você vai fazer um RG, 50 conto, velho. Agora, quando você tem um RG com um documento impactado, tem mais coisa que você vai gastar, te garanto. É? Então, assim, as pessoas não estão dando valor para elas próprias. E aceitar Mas, tudo bem, a justiça decretou, ok. Mas, sei lá, se eu sou um dos impactados, eu podia pegar esse dinheiro e usar como para entrar com recurso, porque não é possível, cara. É muito bom. Bom, triste. E as coisas só pioram. As coisas tanto pioram que a gente sai um pouco assim de Brasil, de Estados Unidos, e a gente volta para o nosso querido Canadá. Aí você vê o Canadá, assim, uma coisa muito estranha acontecendo. O Canadá, ultimamente, está sendo estranho para várias coisas com relação à cibersegurança. Por quê? Porque eles dizem que estão com problema, ou eles tomam decisões, mas eles não mostram onde está o problema, o que está acontecendo realmente. O Canadá, ele virou o Lorde Inglês daquela sala do baile, onde todo mundo está sentindo o cheiro de pum, e ele não sabe se foi ele que fez ou não, porque ele fala, no, it's not mine, né? Que surreal, cara. Os caras fizeram o seguinte, cara, tem uma área do Canadá, um órgão do governo, que é o sistema como é que fala? É contra a lavagem de dinheiro. Chama FinTrack, né? Deve ser Financial Tracking Canadian, alguma coisa assim, sei lá, né? É o FinTrack. Então eles pegaram, falaram o seguinte: pô, tem um monte de coisa acontecendo. Nas últimas 24 horas a gente percebeu que está acontecendo coisas estranhas nos nossos controles de lavagem de dinheiro, de informações, disso, daquilo. Estamos monitorando, desligamos vários sistemas para continuar tudo bem monitorado, controlado. Só que não fala! Não fala o que está acontecendo, se estão roubando, se estão mudando resultados, se estão mandando os caras para outro lugar. Não fala nada, cara. E por que que a gente trouxe isso para cá? Porque o Canadá está sendo uma fonte seríssima de mudança de comportamento de vários países nos últimos 2 anos. Então, que coisa é essa? A gente continua com aquela frase da semana: você vai começar a apontar o dedo, falar as coisas, porra, fecha a boca e põe o dedo na orelha, né, velho?
Assim, Ale, ficou estranha a mensagem lá de exatamente justo o órgão responsável pela lavagem, né, pelo anti-lavagem de
Contra a
dinheiro
lavagem de dinheiro, exato.
é que foi impactado. Como é que chama? Os jornalistas fizeram investigação, mas não acharam nenhum grupo de ransomware que assumisse a responsabilidade. Então, não sabemos o que aconteceu.
Eles têm assumido que seja isso também.
Exato. Porém, o que eles fizeram, que eu achei que foi muito legal, foi assim: eles passaram status dizendo: tivemos um problema nas últimas 24 horas e tiramos alguns equipamentos do ar, tá? Como medidas de precaução, etc, etc, etc. O que tem de muito bonito aqui, eu acho que é a ação pública que eles estão fazendo. De
Sim.
assim, eu levanto a mão, eu falo, eu tive um problema. Então, se você quiser me procurar, já sabe que eu tô com algum tipo de problema. Tá, beleza? Beleza. A partir de agora, tá? Vai ter. É só pro cara entender que tem o tempo de recuperação, de tudo mais, né?
Sabe o que eu estava pensando quando comecei a ler isso aqui, Amate? É exatamente isso que você acabou de falar. Na hora que aparece um negócio desse, eu tô pensando, por que que a gente não pede, mete as caras e fala: a gente queria dar uma olhada, vocês não querem compartilhar conosco para a gente saber até onde que vai esse quiprocó aí?
Mas então,
Começar a me sabe, fazer, como é que chama? Quiprocó, que a gente fala lá, que é vamos analisar de graça só para ter o conhecimento, mas essas coisas.
tá, é pro bono,
Pro
tá.
bônus! É isso aí! Né, Quid Pro Quo? É isso aí. É pro bônus, né, cara? Porque, cara do céu, tem muita coisa estranha acontecendo no Canadá. Tem dois países que estão se manifestando assim há tempos: é a França e o Canadá. A França também coloca situações que têm impactos em alguns hospitais, mas não fala direito o que está acontecendo. Tiveram um problema no governo, mas não fala direito o que aconteceu. Aí tiveram um problema com as fronteiras, mas não fala direito o que aconteceu. É igual. É igual. Então, assim, começar a fazer esse tipo de consultoria pro bônus para começar a entender o que está acontecendo, cara. Para entender se isso é verdade ou se é só especulação. Bom, falando de especulação, a gente trouxe já várias vezes para vocês inúmeras situações do nosso querido VMware. E ele está de volta ao nosso. Aliás, se a gente for fazer um pódio, né, de Bye Bye So Long e Farewell, eu tô aqui de volta, né? E põe a musiquinha do Guilherme Arantes no fundo. Adeus também foi feito para se dizer. Bye Bye So Long, Farewell, não é? Pois é. O que acontece? Agora, cara, agora ferrou. Apareceu uma exploração em cima de um problema do VMware, que nas máquinas que são geradas, virtualizadas, está sendo possível você chegar nos hosts. Olha que loucura! Então não é nem mais movimentação lateral, é movimentação introdutória. Vou inventar uma nova CVE. O que você acha, Marcos? Ataque introdutório, fazer um negócio assim. Pois é, Eles pegam através da máquina virtualizada, você cai para dentro do host e você tem informação do que você está fazendo, da área que você está. Isso aí está acontecendo em falhas que estão apresentadas no ESXi, que a gente já falou várias vezes, do Workstation, do VMware, e também, cara, do Fusion. Então são as coisas que os caras mais usam no mundo, só isso. E aí apareceram três ou quatro CVEs, são quatro no total, que eles estão atacando e criando esse problema. Então, onde que nós vamos parar, velho?
Não.
Não!
Não. Não.
Cara, é assim, essas quatro CVEs, elas vão de tipo, CVSS vai tipo de 7,3 até 9, ponto qualquer coisa. Mas o mais sinistro disso daí é que o cara consegue quebrar o sandbox do VMware, então o cara consegue pular fora do Matrix. Vocês estão entendendo? Você está dentro do Matrix. Você não precisa nem tomar comprimido nenhum. Você pula para fora do Matrix. E
E você
daí,
tem o host.
o criminoso ele consegue ver todas as outras máquinas que estão ali e consegue ter acesso. Sério mesmo, gente?
O Weber está se
Ninguém
esforçando, cara.
pensa nisso, nem pensa nisso. Mas então, cara, Ale, você falou um lance. Eu realmente eu não sei. A plataforma ela é muito boa, mas tá começando. Faz tempo que tá aparecendo
É,
bug,
tá
igual
começando.
aparece
Eles estão se
formiga.
afundando.
É assim. Será que não tá na hora do XVM, entendeu?
Sabe o que
XVM.
eu lembrei, velho? Sabe o que eu lembrei? Da Compaq, cara. A Compaq, quando era uma puta de uma marca sensacional de computadores bonitos, capazes, super, super assim, com memória boa, capacidade de uso para computador de casa, sabe? Para usuário em casa, o Compaq veio com tudo. O som era melhor, as imagens eram melhor, a possibilidade de acesso já vinha com placa de rede. É tudo bem, era discada, mas funcionava, que era uma beleza. Os presários, né? Era Compaq presário, exato. Compaq presário, cara, fez um sucesso do caramba. De repente desandou, velho. Começou a aparecer um problema aqui, um problema ali. O negócio foi embora, velho. A VMware está se esforçando pra caramba para acontecer isso.
Não, olha, se... é melhor a gente não fazer a previsão, né? Porque assim, existe um outro no mercado. Se aparece um terceiro com código limpo, né? Corrigido e sei lá o quê, começou a confusão, né?
Cara, sei lá, aí eu vejo a situação do VMware, a situação da Ivanti lá com as VPNs, cara. E aí um cara veio discutir comigo que um site-to-site é mais seguro do que um client-to-site. Então, cara, sei lá, eu acho que o mundo tá perdendo a razão e se embananando, sabe? Ele tá se deixando levar pelas próprias conjecturas e criações e monopólios e aquela coisa do direito de falar, o direito da minoria. Gente, se a minoria tiver certa, a gente tem que levantar a bandeira. Se a minoria estiver errada, não é porque é minoria que você fica batendo palma, isso é tocando música para surdo, cara. Não é? Toma cuidado com isso, gente. Tem umas coisas. A VMware não é a primeira, não vai ser a última, e a gente vem falando há tempos que o negócio está desandado. Desandou geral. Aí você fala assim: ah, mas eu não vou mudar, porque para mim funciona muito bem. Tá bom, cara, tudo bem. É que nem relatório de pentest. Se você não está contente com o que foi apontado, rasga e joga fora. Não é verdade? Você acha que você acredita que você está num mundo ótimo? Problema de quem? O risco é de quem?
Peraí, quando você vai no médico, você faz o exame de sangue, tá tudo ruim, você faz o quê? Você rasga e joga fora, porque como não existiu, então você não tem defeito, você não tem problema, você não tem doença. Não é igual?
A tua pressão. Ah, tá, 18 por 15. Pô, tá bala. Porque eu rasguei o papel e não contei pra minha mulher. Né? Aí o cara vai fazer exame de fezes, o cara fala que tá com sangue, tá com mil problema lá. O que que o cara faz? Ele esquece, ele manda o médico se fuder que ele não sabe nada de bosta. Porque
Essa foi boa.
Gente, tá demais, cara. Tá demais. Vamos respeitar um pouco o que está acontecendo e entender também o que está acontecendo. O caso da VMware, eu já não sei nem mais o que falar. Eu acho que você tem que ficar assim, use quando necessário. Sabe aquele negócio, em caso de incêndio, aperte aqui?
É do é.
Tem que começar a usar assim as coisas da VMware, né? Bom, agora uma zerada. Essa aqui é tão zerada que não tem nenhum dia. Essa aqui é assim, saiu de dentro da cartola segundos antes da gente começar o programa. E por isso que a gente demorou um pouquinho mais, que a gente estava tentando entender como é que isso está acontecendo.
Não, fala a
Apareceu um
verdade, pegando a
Snowflake.
cachaça, vai. E pegando a cachaça, fala a verdade. É a notícia mais a cachaça.
Exatamente. Aí o que que aconteceu aqui, gente? Pô, tem um Zero Day no iOS, cara. Zero Day monstro no iOS para iPhones. iPhones, tá? Ninguém falou nada de tablet, mas sei lá. Pode ter desdobramentos.
Eu acho que tinha o iPad junto, Alê, se eu não estou errado.
É porque acabaram de descobrir. Aí apareceu com duas CVEs, né? Eles estão garantindo que são dois new Zero Days para o iPhone, né? Mas é muito capaz que isso aconteça também com outros detalhes. Então, o que que está acontecendo aqui, cara? Se você tem o seu super, né? Que os caras falam assim, né? Você gastou 15 pau no telefone, tem que ser mais do que super, na minha opinião. Ele tem que trazer café na cama para mim, se possível. Então é o seguinte, se você tem isso e não tem o robozinho Arthur que vai trazer para você o café, então faça o seguinte: corra, conecte-se na sua no seu Wi-Fi, não fica usando só do celular que ele pode resetar e pode ter problema para você, tá bom? E faça atualização do que for preciso, porque eles já inclusive colocaram possibilidade de atualização. Só que corra, corra porque o negócio é feio.
Vale a pena ver qual é o modelo que você tem de telefone, tá? Para ver se encaixa ali, porém o problema sim existe.
Eles dão bypass no kernel de memória, gente. Ou seja, eles tomam conta do teu telefoninho. O teu telefoninho não é mais seu, tá? Não é a primeira vez que isso acontece, né, Mati? A gente pegou as duas versões para trás do iOS que estava acontecendo isso e deu um quiprocó danado.
Depois aparece zero click e ninguém sabe de onde vem, né? É o cara combina uma com a outra, faz o laboratório alquímico aí e pronto.
Não, você lembra que veio aquela bacana que a gente até foi da própria iOS, cara, que sem utilizar o produto, ele já vinha com o problema e começava a gerar como se fosse uma botnet, né? Oh, falando em botnet, a gente falou de outra também, né? Que eu contei para você, da situação que os caras estão fazendo do Google. Esse a gente não vai contar, não, porque a gente vai estudar primeiro antes de falar para vocês. Mas tem uns negócios estranhos acontecendo. Tem umas coisas muito estranhas. A gente está muito incomodado com situações que o mundo está colocando da boca para fora, gente. Por isso que esse programa hoje está assim, lavação de roupa suja mesmo. Bom, vamos lá para a Alemanha. Fomos para os Estados Unidos, Canadá, Brasil. Passeamos lá nos Estados Unidos agora com a Apple. E vamos agora para a Alemanha. Na Alemanha, olha só que legal. Polícia alemã derrubou um site, um mercado, que são vários, não é um, né? Um mercado de crime, cara, que tinha mais de 180 mil usuários. Chamava Crime Market na Alemanha. Então é aquela coisa, nego vende pornes, vende arma, vende droga, vende o que não deve e mais um pouco, né? Na nossa dark, é dark, né? Aqui é dark web. Né? Com muita coisa bem preparada e na sacanagem no país da Alemanha que baniu por acaso o Kaspersky, não é verdade? E agora, o que que a gente faz pro alemão? Bate palma ou espera mais um pouquinho para ver o que que vai acontecer? 180 mil usuários, usuário pra cacete, cara. Então tô achando que aqui tem mais gente envolvida.
Então, eles conseguiram prender, parece que eles prenderam tipo seis pessoas, uma delas que era um dos administradores do site, mas é uma investigação de mais de ano que foi feita. Então, é aquilo lá, né? Se você fazia parte desse marketing aí, se os caras têm uma investigação de mais de ano, já começa a colocar os HD no micro-ondas e procurar outro lugar para morar, porque logo logo vai ter gente batendo na sua porta de madrugada aí. O que acontece? A gente já viu isso acontecer outras vezes. Eles vão encerrar um marketing desse daí e vai aparecer outros. Mais uma vez, eu falo para vocês, vale a pena a gente tentar... Não vai aparecer essa notícia, mas tentar entender o que aconteceu. Eu nunca vi nenhum marketing que vendia só cartão de crédito ser fechado. Eu nunca vi nenhum marketing que vendia só arma ser fechado. Mas a hora que envolve droga, tá? E daí a droga misturada, batizada e as pessoas
morrendo. Mas aí porque acho que mexe com cartel, cara, porque não é possível, velho. A gente não sabe, mas sempre é quando tem droga no meio, o negócio desanda, cara. Cara, ó, órgãos, já vimos coisa aí com órgãos, não é mesmo? Tráfico de criança, de gente, todos os negócios pesados, cara. Mas sabe quando que dá o barulho, o estalo? É quando tem droga, né, Mati? É surreal isso aí. Não sei como funciona.
De qualquer maneira, deve ter acontecido alguma coisa que esse fórum acabou entrando na... Né, porque existem dezenas de outros, então, ou talvez centenas. Algum motivo por esse fórum ter entrado na lista dos caras e os caras terem conseguido agora derrubar ele. De qualquer jeito, menos um, tá? Esperemos que os responsáveis pelos fatos, qualquer que sejam, sejam punidos, né, pelos termos da lei, e nós continuamos torcendo para que várias... Talvez a gente conseguisse alguma vez fazer um programa às inversas, falar de 8 matérias só de polícia prendendo gente, site de criminoso sendo fechado, e uma única coisa que a gente fosse falar que era da... velhinha que deu dinheiro para o astronauta voltar de ônibus para a Terra, né? Esse que eu acho que é o nosso maior sonho.
Ou do pai que apertou o botão e derrubou o Wi-Fi da cidade inteira.
Exatamente.
Cara, é que assim, o que me assusta, né, cara? São as coisas antagônicas. A Alemanha... ela tinha decretado que ela não ia mais investir muito em cybercrime, não sei o quê, porque ela estava se considerando segura. Isso não existe. E isso tinha até nas linhas de quando saiu aquela matéria lá atrás falando que eles estavam tirando, desqualificando a Kaspersky. Quando começou a guerra de Kosovo lá, Kosovo mesmo, não é? Não é Kosovo, qual que eram os caras? Esqueci. Oh, meu Deus do céu, Kiev, que é a Ucrânia e Rússia. Né? Foi logo depois que começou a guerra, começou um buchicho danado na Alemanha. E agora, cara, você vê os caras fazendo uma coisa assim, descobrindo que tem um problema, blá, 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 blá. Aí a plataforma fazia tudo isso e eles dão foco aonde? Ah, negociavam drogas ilegais, narcóticos e serviços de cybercrimes. Pois é. Gostaria também de fazer um programa só falando coisas boas, o cara descobrir que o Flipper ele conseguiu resolver um problema do perímetro da casa dele, do filtro da piscina, né, do portão da garagem, do abastecimento do Tesla, por que não? Né? Vamos pensar que amanhã todo mundo vai ter Tesla, né? Só que não. Eu sou o maior adepto da tecnologia, mas carro elétrico para mim não. Híbrido, beleza. Híbrido, assina embaixo.
No Tesla, cara. Você precisa andar no Tesla.
Não, mas não é que estou falando de andar, que é bom, que não é bom. Não é isso. Eu estou dizendo pelo resto, pelo todo o resto. Né? O que eu vou fazer com a porra da bateria depois?
Qual o impacto? Não, claro. Tem um ecossistema gigante que o pessoal não considera.
Eu acho que o carro híbrido, ele é genial. Genial. Porque eu faço toda a força motriz dele recuperar energia, não que o Tesla não faça. Mas assim, a gente impacta vários mercados, várias fábricas. Tem muita. O nego que faz uma pastilha de um motor, cara. sabe? Faz vela, tem um monte de situações que vão deixar de existir se tudo vai para o elétrico, né? E o que mais me impacta é isso, o que fazem depois para fazer a bateria e o que vão fazer com essas baterias. Principalmente que eu já tenho relatos de pessoas que pegam um carro elétrico e depois de 3 meses fala que ele só atinge 90% da carga em 3 meses. Então ele tem memória que nem um celular daqueles primeiro tijolão da Motorola, né? Então assim, sei lá, tudo tem o seu tempo. Vamos ver o que vai acontecer, que a gente pode até se surpreender ainda. Bom, esperemos, né? A gente tem que estar vivo para ver essas porra acontecendo, meu amante. Agora aí, Nessei, né? Nos Estados Unidos, isso aqui é um negócio que me chama atenção, né? Porque depois eu vou fazer o comparativo. A Nessei, ela comparou, compartilhou com o público como se fosse um guia sobre Zero Trust, né? Qual o limite do Zero Trust? Como funciona o Zero Trust? Quando aplicar Zero Trust? Um beabazinho, uma cartilha de como utilizar Zero Trust. NSA é National Security Agency nos Estados Unidos. Olha que legal. A gente sempre quer terminar o programa com coisas boas, por mais ruim que tenha sido todas as notícias que nós trouxemos. O que é legal nisso? Cara, Zero Trust. Quantas pessoas sabem o que é um Zero Trust? Quantas pessoas entendem a utilidade de um Zero Trust? Quantas pessoas entendem qual é o impacto de você usar ou não usar? Ou quando usar e como usar? Aí os caras do governo, vai lá que é um órgão do governo, ele faz um guia e distribui. Não só para as empresas governamentais, para a população, para as fábricas, né? Para o pessoal que tem, para os empreendedores. Por quê? Porque amanhã, cara, se der uma merda muito grande, ele falou, eu avisei, eu compartilhei com vocês, eu ajudei vocês, e vocês não fizeram nada. Então vamos trazer isso para o nosso país? A gente não poderia fazer isso com um monte dessas agências reguladoras para várias coisas? Olha que legal, cara. Olha que legal isso.
A gente sai de um conceito onde, quando criaram a internet, todo mundo se conhecia. Então, todo mundo se conectava, porque eu conhecia o Alexandre conhecia um outro e tudo mais, e era conectado. Pronto. Então, começa uma relação de confiança e amizade, e a internet ela nasce basicamente a partir daí. Porém, uma das regras básicas de segurança que ninguém nunca seguiu, era a lei do mínimo privilégio. Porque o cara fala, ai, não estou conseguindo. Não estou conseguindo por incompetência técnica sua. Ah, me deixa virar de mim. Pronto. E daí começou a nascer, todo mundo é administrador, todo mundo é root, tá? E pronto. Ficou uma zona. Tá? Por quê? Porque é mais difícil administrar também, senhor Alexandre.
Virou uma zona, é ótimo, cara.
Exato. E daí, assim, é muito mais difícil administrar. E daí, assim, os caras viram que tudo aquilo que... Não, todo mundo é confiável, né? É claro, todo mundo é confiável. Só que o seu computador não é. E todas as outras coisas, as outras besteiras que você faz, também não são, né? Então, aquela regra que os caras esqueceram 50 anos atrás, eles estão colhendo agora, amaldiçoado, né? Colheita maldita, chama. Desse, né, vamos mudar o nome, né? Mais um filme. A Colheita Maldita, tá? E daí agora inventaram uma tecnologia chamada Zero Trust, quer dizer, rebatizar alguma coisa que era a lei do mínimo privilégio, tá? Aonde você tem que dizer esse computador só fala com esse outro computador. Esse processo só fala com esse outro processo. E daí, tá? Você é obrigado a fazer, né, a mínimo privilégio e toda essa outra parte. Ajuda? Claro, meu amigo. Claro. Entendeu? Na hora que está tudo errado e está todo mundo querendo falar com todo mundo, o Zero Trust é o cara que manda calar a boca. Só isso. E põe o cone do silêncio do Maxwell Smart. Mais um para televisão, pá, séries de TV.
Cara, E sabe que é o pior aqui, cara? É, de quando você fala de mínimo privilégio, eu acho que essa discussão de Zero Trust começou a acontecer porque muita, muita, mas muita empresa mesmo, inclusive de tecnologia, né? E eu coloco até IBM no balaio aí, nas Compaq, HP, né? Compaq foi muito grande, gente. A Sony, então eu coloco todos eles. Por quê? Por que que apareceu o Zero Trust? Ah, se tinha o mínimo privilégio. É que todo mundo que tinha o know-how, o conhecimento, ele chegou uma hora, vão morrer. Esses caras começaram a morrer. E aí, o cara sabe assim, pô, é, o DEFCON 5, 4, 3, 2, 1, né? Os caras, desde os filmes do Outubro Vermelho, tem dois caras com a chavinha que vai lá, vira pro meu lado no mesmo tempo, sabe o código dele, o cara entra o código de um, o cara entra o código do outro. Os PINs já foi inventado lá atrás, não é de agora, né? Só que o que acontece? Tem muito controle físico que está sendo ignorado. Então o cara tem um computador que ele só vai ser ativado se o mundo estiver acabando, certo? Uma sala, que é um bunker, que você desce de elevador, põe lá o seu, sua retina, seu dedo, seu olho, sua senha, seu PIN, né? E na hora que você liga esse computador, você vai ter que pedir uma autorização que vai ser gerada lá do outro lado do mundo para um Zé Ruela que você não sabe nem quem é. E aí, quando ele for informado, ele vai olhar: opa, estão chamando isso, aconteceu alguma coisa. Ele sabe qual que é o compromisso dele. É quase aqueles caras que os negam nos filmes fictícios. Tratava a cabeça do cara que quando ele ouvisse a palavra batata doce, ele saia matando as pessoas. Né? É só o cara. E quem treinou o cara sabia que o código era batata doce. Não é verdade? Essa máquina, só o cara que enfiou lá e mais meia dúzia de pessoas que sabia que essa máquina. Os caras foram morrendo, velho. E aí chegou um ponto que os caras falaram assim: meu, essa máquina continua segura, é melhor deixar aí do que pôr a mão. E começa a gerar as coisas legadas que tem problema em cima de problema. E essas coisas legadas, né, eles teriam que fazer um ponte do passado com o futuro, criar o Zero Trust. Eu não sei se a gente pode cravar isso, mas essa é a minha teoria do Zero Trust.
Bom, mas existe um outro problema, Lê, que assim, por mais que muitas dessas coisas acabam fazendo sentido, o que rodava no Windows 95 ou no DOS, por melhor escrito que
Não
seja,
vai rodar hoje em dia nos computadores atuais, exato.
exato, e você vai ter que
16 bits, 8 bits, 16 bits.
fazer o isolamento do isolamento, você vai ter que fazer um Zero Trust de novo. Daí você vai ter que fazer um via rede, que é exatamente bababá, né?
E aí o cara não quer mexer porque custa muito. E aí ele parte do isole e não vão mais usar. Só que tem um monte de conhecimento e impacto que não está sendo considerado, Amato. Você percebe?
Não, Ale, fala para mim. Guerra Fria, aquele monte de silo nuclear. Você acha que o cara ele trocou, né? Eu vou instalar o Windows novo agora e na hora da guerra nuclear eu tenho que botar a máquina para esperar o Windows atualizar?
Não vai ter um cabo de internet que vai chegar nessa merda. É uma ligação discada privada, lembra? É? As DDP da vida, que ainda existe por aí, totalmente analógica. E aí me dá uma faísca numa merda dessa, joga 37 volts para dentro, começou o processo.
Ótima, ótima ideia essa. É o próximo número que eu jogarei em algum jogo qualquer, talvez na roleta, que paga 35 para um, jogo no 37. Não, não tem, é só até o 36, dancei.
Mas você entendeu? 37 é o pulso de uma chamada, de uma ligação, velho. E aí que dá a merda toda, você percebe? Né? E aí o cara tem que redesenhar tudo. Aí o cara fala: eu tenho um Windows 2003 que é 16 bits. Ferrou! Como é que o cara vai conseguir trabalhar isso daí para as coisas atual? Não vai! Tem que trocar tudo. Só que aí perdeu o conhecimento, não tem mais know-how. Os caras morreram. Você não sabe qual que é a contrassenha, você não sabe nada. Só sabe do guarda que tá na frente, lá sentadinho, né? Que nem no Indiana Jones, o cara que cuidava do cálice sagrado. Lembra?
Ele falou assim, escolha com sabedoria.
Tá aí. Para pensar. Bom, gente, terminamos mais um querido programa Redzone. Trouxemos os infernos atrás, aos astrais, que vocês nem imaginam que podia acontecer em uma única semana. E a gente termina com uma onda de conhecimento para você começar a pensar nos 37 volts, de como tem essas coisas ligadas, qual é o impacto do Zero Trust em tudo isso. Pensa um pouquinho, aprenda um pouquinho, tá? Vai buscar, dá um Google nisso para você, já que o Google sabe tanto, né? Ou vai lá no chat GPT e fala para montar uma historinha sobre isso. Beleza? Beijo para vocês, do Alexandre Melini. Até semana que vem. Fica agora com o meu querido, fechando aspas aqui.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Para você, para o seu parente, para o seu amigo, até para o seu inimigo. De uma forma simples, fácil, divertida, para ajudar você a pensar, principalmente de uma forma diferente, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.
Programa Edzone.